voltamos a apresentar Estado Crítico. Voltamos em meio a discussões inflamadas. E assim que é bacana, né, pessoal?
Cândido, vai te catar, Cândido! Vai, 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 puta que me pariu!
E uma das últimas notícias da Venezuela, né, é que o Maduro, ele vai subir o preço da gasolina, né, que era a mais barata do mundo, porque ele alegou que é uma medida para diminuir a ação de contrabandistas de combustível para os países vizinhos. Que esse contrabando de combustível para vender mais caro equivaleria a uma perda de 18 bilhões de dólares por ano. Então, a gente vê que a questão do dinheiro, do petróleo, tá bem ligada, né? Mas agora, falar em discursos inflamados, eu queria escutar um pouquinho o que o nosso amigo Gervásio tem para dizer, assim.
Lá vem o Gervásio.
Quero falar com vocês, seus burros. Para mim, esse Cândido aí é um Zé Burraldo, sabe? Esse Kengo aí. Eu quero falar uma coisa para mim, esses venezuelanos aí, esses cubanos que estão vindo pro Brasil, são todos terroristas aí disfarçados que querem pôr o comunismo aqui.
Nossa, esse menino é brasileiro, né? É um brasileiro do interior. Havia uma época, Gervásio, é que a minha avó, por exemplo, quando mudou aqui para a capital, há mais ou menos uns 20 anos, 30 anos atrás, ela imaginava que o homossexual era sabão em pó para lavar as partes íntimas.
Homossexual.
E aí, poxa, precisa melhorar esse discurso, sabe? A população, viu, eu acho isso uma pena. Infelizmente, existe esse tipo de pessoas que fazem esse entendimento raso, muito raso, da realidade, né? E acabam colocando todo mundo dentro da mesma cuia. Eu acho que a América Latina é a nossa grande pátria. Nós precisamos construir um grande mercado de consumo, um grande conglomerado de empresas, um potencial enorme de riquezas naturais. Imagine se a América Latina fosse um único governo, um único país. Nós íamos dar banho, sabe? Ia ser dar banho de passada larga. Nós precisamos construir isso. O Mercosul foi uma tentativa, mas nós temos ainda futuro para pensar nisso. O meu sonho é esse, quer dizer, sabe? Nessa semana recebi um vídeo assim. Dois meninos vão e assaltam uma menina, dão uns tapas nela lá, roubam a carteira dela e o celular dela. Eles andam 50 metros, vem um carro preto com três justiceiros dentro, encapuzados, descem do carro, pedem documento, tá? Eles fingem que tem documento, não tem documento, arrancam as armas e disparam 6 tiros na cabeça de cada um. Aí a população fica em cima olhando, olha lá, tá lá o celular, tá lá. Enfim, mas as pessoas não se espantam com a vida que se perdeu num assassinato espúrio, ruim, sabe? Numa situação absoluta, absurdamente monstruosa, com o assassinato de dois meninos recuperáveis, seres humanos, mas filmam, por exemplo, olha lá o celular que ele roubou, olha lá o dinheiro que ele roubou, enfim, é essa sociedade que nós queremos? É nesse tipo de mundo que nós vamos viver, em que você dá mais importância para o celular que foi roubado do que por um menino que a mãe cuidou, que a mãe trocou as fraldas, que a mãe sofreu nas dores do parto, que o pai pôs comida na mesa e que virou um vagabundinho por falta de educação, por falha do poder
público.
Do pai
e da mãe.
Enfim, e por falha, enfim. O pai e da mãe também, sabe? Mas veja bem, meninos que têm futuro pela frente, que poderiam ser recuperados pela sociedade quando a sociedade sabe tratar desses problemas, são assassinados por exterminadores que se dizem de moral ilibada. Sabe, pergunta pra você, é esse tipo de sociedade em que você quer viver? É realmente esta a opção que nós temos que fazer? É este mundo que nós queremos pra nós? Ou será que nós temos a chance de ter grandeza para construir um mundo melhor de paz e de compreensão entre as
pessoas? Mas eu acho que envolve o sentimento de onipotência também, né? A pessoa vê uma situação assim e ela pensa que está muito longe dela, que isso não vai se passar com ela, e ela tem um deslumbramento em ver quase como uma coisa fictícia, assim, ela sente um prazer também, né? Tem esse lado, assim. Mas uma dúvida que eu tenho, voltando um pouco na Venezuela, vou bater nessa tecla, é a seguinte, porque antes você estava falando uma coisa que é realmente verdade, né, Marcelino, de que os Estados Unidos da vida não aceita, vamos falar de maneira bem simplificada, mas não aceita ver as políticas que a Venezuela faz para ajudar o seu povo. Por outro lado, como a Venezuela depende da flutuação ali do petróleo, se abaixa, como começou a acontecer, piorou a situação em 2014, fica muito complicado e começa a faltar as coisas, né? Por uma questão de abaixar o preço
de abaixar o preço do
barril do petróleo. E por outro lado ainda, mesmo tendo essas políticas de ajudar as pessoas e tal, quem é de uma elite, digamos assim, pegou, os mais jovens pegaram e saíram do país, entende? Então fica uma situação complicada também, né? Como que você avalia isso?
É, na verdade, assim, o governo venezuelano também sofre uma sabotagem interna absurda, né? Tem que ver que, por exemplo, muitos dos grandes empresários venezuelanos se juntaram para fazer com que esse governo seja deposto de qualquer maneira. Já tinham feito isso numa tentativa contra o Chávez em 2002, e ele retornou ao poder, permaneceu, e de lá para cá houveram vários referendos, né? Mais de 16, 20 referendos, plebiscitos, eleições. Então, assim, dizer que o governo Chávez, o governo Maduro é um governo autoritário, é um governo autocrático, eu acho que é muito exagero. Eu acho que o que a gente tem de cultura na América Latina, relacionado a um certo caudilismo, isso eu acredito sim. Quer dizer, o grande né, indivíduo que vai nos levar numa situação melhor enquanto sociedade, isso acontece no Brasil, isso acontece na Venezuela, acontece assim como o Perón na Argentina, historicamente falando. Então nós temos essa questão cultural mesmo, do caudilismo. Agora,
que precisamos de um grande líder,
um grande,
né?
Líder, grande bolivariana da...
É, exatamente. Mas ao mesmo tempo há uma sabotagem, sempre tem uma sabotagem muito grande, golpista, nos países latino-americanos, principalmente da Venezuela, como eu falei, é muito visada.
E que envolveria as velhas ordens, a gente voltaria nas famílias de novo.
Exatamente, claro.
Em toda a América Latina.
É que a região da Grande Colômbia, a região da Grande Colômbia, ela é uma região, era um grande país, na época das independências da América, dos libertadores da América, que envolviam quatro países: Equador, Panamá, Colômbia e Venezuela. Esses países foram se separando conforme o interesse norte-americano. O último foi o Panamá, foi em 1903, por causa da construção do canal. E agora essa crise na Venezuela tem muitas matizes colocadas na época da Gran Colômbia também, que desencadeiam hoje na divisão da sociedade. É, eu falei Colômbia, não, venezuelana.
Então, mas também voltando em um outro ponto, já que a gente estava tratando sobre isso, é uma notícia de julho, né? Mas você falou do Rafael Correa e eu me lembrei se tinha ouvido alguma coisa. E agora ele foi. Agora, né? Agora em julho, né? Teve decretada uma prisão contra ele, né? Do Equador, que ele foi acusado do sequestro de um opositor dele, alguma coisa assim. E aí você vê, né? Isso, Cristina Kirchner, Lula, Rafael Correia, e aí é isso, né? Tão como o que a gente estava falando, é uma coisa tão simplista assim, corrupção, né? De repente todos essas pessoas começam a ser caçadas de alguma forma, né? É muito esquisito também.
É que, né? O grande problema que envolve a ficha limpa, a corrupção e todas essas formas subjetivas e aleatórias de se enxergar o problema, elas servem para perseguição política. Então, infelizmente, o que acontece? Quando você não consegue provar que os indivíduos eles têm uma certa culpa no cartório, o que vocês criam? Vamos criar um factoide, vamos criar uma história, vamos contar ela muito bem contadinha nos meios de comunicação, vamos aparelhar o judiciário para que persiga os adversários políticos. É por isso que elas foram criadas, né?
E vamos queimar a figura desse grande líder, porque não é o nosso grande líder, não nos representa.
Exatamente. Então, na verdade, a corrupção, apesar de todo mundo saber que ela existe, né, o corruptor e o corrompido, né, aquela velha dupla da engrenagem, funcionando muito bem, né? Como é que eu falei agora há pouco, não existe casamento sem duas pessoas, pelo menos, agirem mutuamente, ou mesmo no conflito, né, terem relações. Então, assim, nesse caso, o que é muito visível, não só no Brasil, na América Latina e no mundo inteiro, que a corrupção, ela existe. Ela é um fenômeno, inclusive, exacerbado pelo capitalismo.
Que, aliás, o Cândido tem uma opinião bem interessante sobre isso, né, Cândido? Porque os melhores discursos, as melhores falas estão naquilo que você não está escutando, ouvinte, que é o intervalo.
Eu estava dizendo,
propositalmente,
que, na realidade, as pessoas falam de corrupção na política como se elas tivessem moral ilibada. Se você fizer um exame de consciência, você vai ver quantas vezes você faz uso da mentira por dia e isso pode ser chamado de corrupção. Então, nós discutimos corrupção, ao invés de discutirmos processos políticos de conflitos e interesses, é um escamoteamento da verdade. Isso serve a quem? Serve a quem se privilegia do processo. Ao invés de discutirmos na imprensa brasileira corrupção, deveríamos discutir projeto político para o país. Quem é que tem que se dar bem, quem é que tem que se dar mal, que política econômica vamos adotar. Seja lá que governo for, mas vamos tentar pensar assim.
Você acredita que não existe indivíduo que seja plenamente limpo e não corrupto? Sempre
ninguém
vai...
é absoluto. Sabe por quê? Porque a ética é apenas uma receita do bolo. O bolo vai sair conforme o forno está quente, sabe como é que é? Ninguém é perfeito. Agora veja bem...
Mas você acha que isso não é uma característica da democracia?
Não, isso é uma característica do ser humano.
Não, porque eu falo da democracia em si, porque ela tem um talento para sofística, ela não é uma arte exata.
Não, não necessariamente. Na democracia pode funcionar sofística e pode sempre funcionar a verdade, mas a verdade é sempre regional, é sempre de um ponto de vista. O que nós temos que entender é que a verdade é sempre de um ponto de vista, né? Agora, ninguém, gente, ninguém pode entrar no jogo político sem levar cachorrão. Nós temos que ter os nossos bandidos, e eles têm os bandidos deles sempre. E eles estão sempre armados. Você não entra numa batalha, numa competição, se você for incompetente para travar essa guerra. Você tem que saber que jogo político não é jogo de ingênuos. É um jogo de gente que sabe muito bem o que está fazendo. Nós temos que ter muito claro qual é o nosso projeto, lutar por ele com todas as armas disponíveis possíveis.
Ponto. Mas você acredita que deveria existir um termômetro, já que o ser humano é por natureza corruptível? É, mas deveria existir de alguma maneira, assim, alguma coisa no meio, entende? Pra
não, ser seguido e tal. Eu sou um libertário. Eu acho que nós fazemos, como diria Jean-Paul Sartre, nós fazemos a nossa moral conforme vamos vivendo. Não adianta você imaginar que você vai fazer uma regra e as pessoas vão seguir a regra. As pessoas têm que ter como regra, por exemplo, a ideia de fazer o bem para o outro, ponto. Sabe? Pelos meios que forem possíveis. Acho que aí, beleza. Nós temos que ser simples.
Mas então, na questão dos direitos humanos, por exemplo...
É uma coisa simples, né?
Mas você está cumprindo regra o tempo todo, Cândido.
Sim, também.
Aqui, tá,
mas os direitos humanos não é uma perspectiva, então.
Como que... Nós estamos falando de ideal. Veja, os direitos humanos é um fundamento. Não é um objetivo lá na frente, é um fundamento. Nós temos que partir dos direitos humanos. Aí,
mas sim, essa seria uma verdade que deveria ser seguida,
sim,
por todas.
Claro,
então,
exatamente. As pessoas
indivíduo.
Deviam aprender a entender isso, serem educadas.
Então talvez esse fosse o termômetro de alguma maneira.
Uma reflexão profunda, talvez. Né? Talvez sobre essa questão seria fundamental. Mas a grande verdade é que o jogo político não é um jogo de ingênuos. Não seja ingênuo.
A grande verdade, caro ouvinte, é que tudo é uma mentira. Inclusive esse programa que você está escutando agora.
Não acredite
momento.
Em nada do que está sendo ouvido aqui.
Tá, é para você questionar, nos odeie, duvide, questione. Mas então, já que o nosso programa está acabando, eu quero voltar para uma pergunta que eu fiz lá no início, que a gente não... Ah, 3 minutos. O Jonas me informou agora que não são 5, mas não tem problema. Que, vamos supor, no caso de uma família rica, e já que você falou, Marcelino, que não existe um jogo de sorte... Como se chega nisso? É sendo bandidão? É jogando jogo, seria?
O jogo da política é o jogo da conciliação, é o jogo da estratégia, é o jogo, no caso das famílias, dos casamentos, das relações de interesse de compadrio, das relações de amizade, pactos, sejam quais forem esses pactos, em quais níveis, mas você tem que se aliar a alguém, você tem que conhecer alguém, você tem que estabelecer conexões com essas pessoas. Então, isso não é uma questão de sorte, é uma questão de estratégia, uma estratégia política.
E nesses casamentos não existe o amor, então?
É o amor de, por exemplo, Carlos Alberto Richa com Fernanda Richa, é um amor bastante interessante, né? É um amor de um filho de um ex-governador, ex-senador, com uma... digamos assim, beneficiária da família Bamirindos, né? Do Andrade Vieira, né?
Mas estava escrito nas estrelas, Marcelino?
Se não está escrito nas estrelas, foi copiado de lá, né? Então alguma coisa aconteceu
aí. É que o Beto... dentro de uma sala, né? Um amor traçado em salas, né?
É
um amor quadrado.
É que o Carlos Alberto Richa é leonino, assim como o Cândido e o nosso querido Sérgio Moro. Então daí ele conquistou ela.
Não é leonino. nem de longe é leonino.
E ela
e como
seria...
Fernando Collor também.
A gente podia pesquisar pra ver se ela era aquariana. Né?
É, sim. Daí,
e vamos lembrar que a Rosângela Moro é parente da família Macedo.
Sim.
Olha,
assim como
todo
parente
mundo é amigo
dos Richas também.
Sim, todo mundo é amigo no Facebook,
parentes.
Né?
A Rua Lotário Portugal.
Amicíssimo.
Como a família
Amicíssimo.
Portugal.
Isso.
Uma família Portugal.
Família Portugal, Bacelar, Macedo, são famílias históricas do judiciário. E que não estão apenas no judiciário, estão nas assembleias legislativas, estão nas câmaras municipais, estão nos municípios por aí.
Mas é... Entendi. Nosso programa ele vai ter que chegar ao fim, né? Mas acontece assim, deles combinarem um churrascão, então. Esse pessoal sempre se encontra no
Mas
final
eles
de ano.
Andam com quem e aonde? Porque, na verdade, eles andam em círculos sociais muito semelhantes.
A carne deles é Friboi também.
Friboi, do Graciosa, do Clube Curitibano, não é?
Se é Friboi, tem que lavar, né? Tem que...
Friboi com Tony Ramos ali.
Com Supremo e tudo, né?
É, porque Ramos, a família Ramos é em Santa Catarina, pô.
A ponevrose, muito pelo na carne.
Governador Celso Ramos, Mauro Ramos.
Pois é. Então, Marcelino, você quer deixar uma mensagem final aí, mandar uma mensagem pros seus amiguinhos, Richa, Friboio, toda essa galera aí?
Olha, eu...
Chamem pro churrasco, como que
eu é? Prefiro não me misturar, certo? Porque eles também não iriam admitir.
Nesse
um
mundo,
insurgente como eu.
Nesse mundo você é vegano.
Nesse mundo, olha, se tivesse algo a mais do que vegano, seria certamente. Mas eu gostaria de agradecer ao NEP, Núcleo de Estudos Paranaenses, do Ricardo Costa Oliveira, da Mônica Helena Goulart, do Marcelo Monteiro e também do pessoal do NESEF. Um grande abraço, Núcleo de Estudos de Filosofia e Educação da Universidade Federal do Paraná.
Bom, nosso programa vai ter que chegar ao fim. Eu só quero dizer uma coisa. Neste mundo, caros ouvintes, Estado Crítico é um programa que se alimenta apenas de luz. Este foi Estado Crítico. Apresentação de Luísa Cons, Elian Voidelo e Zé Cândido. Técnica de Jonas Pereira.